Seja o Senhor. Graças a Deus por essa manhã, por estarmos aqui. Essa mensagem, pedir para o Senhor que nós vamos compartilhar, né? Entre um livro e outro, nós combinamos que nós, os irmãos responsáveis, daríamos uma palavra. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito individual na vida de cada um de nós. E a Bíblia nos revela esse propósito. Desde Gênesis, quando Deus criou o homem com um propósito. Lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio. Então aí já mostra um propósito de Deus ao criar o homem, criando o homem parecido com Deus, para que ele tenha domínio. Então, na verdade, esse domínio que o homem iria exercer sobre tudo nessa terra seria o domínio de Deus através do homem. Olha que coisa bonita, que responsabilidade, e que dentro da mente de Deus, do plano de Deus, ele repartindo com o homem algo que era dele, autoridade, domínio. E ele quis passar isso para o homem. Por isso ele fez o homem de uma forma diferente da maneira como ele fez os animais. Então Gênesis capítulo 1 mostra Deus criando todas as coisas e criando toda a espécie de vida, vida vegetal, vida animal, os pássaros, os peixes, as aves, os répteis, os animais domésticos, animais selváticos, toda espécie de vida Deus criando ali com a palavra. Mas ali em Gênesis capítulo 2, dá o detalhe da criação do homem. 2:7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, a vida, a alma do homem foi formada pelo sopro de Deus. Por isso, dentro do homem foi criado um espírito humano. Até eu brinquei com a Eri. Eri, semana passada, veio triste falar para mim que o cachorrinho dela tinha morrido, né? Ela falou assim: ô Flávio, meu cachorro morreu, né? Será que a gente vai, né, se encontrar um dia aí? Eu falei: não tem jeito, porque o cachorro não tem espírito. É, mas toda criação geme, ela gosta do cachorro, entendo o coração dela, né? Mas eu falei para ela: não vai ter jeito, porque o homem foi criado com um espírito, e animal nenhum tem um espírito. Mas a Eri é insistente, ela falou: mas e se eu pedir para Deus, e se eu orar? Eu falei: não vai ter jeito, viu? Essa oração aí, porque tem coisa que Deus já determinou, né? Eu falei assim, até aí, até peço desculpa para você, viu, Eri? Falei: ó, o cachorro é igual o franguinho que a gente comeu no almoço, acabou, né? Né? Acabou. Mas eu entendo, porque o animal doméstico, né, a gente cria um sentimento de amor pelo relacionamento com ele, ainda mais o cachorro, que ele é muito amoroso, né? Mas louvado seja Deus, assim que Deus fez, né? Fez o homem com o Espírito. E por isso esse Espírito vai para a eternidade, junto com Deus. E assim Deus fez o homem. Mas o pecado entrou no homem. Então esse propósito de Deus foi temporariamente prejudicado, ou de certa forma fugiu daquele plano original. Mas Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus proveu algo para resolver o problema do pecado até que o problema fosse definitivamente solucionado. Então, no dia que o homem pecou, no dia que Adão com a sua mulher pecaram, alguém pagou o preço. Naquele mesmo dia, houve um sacrifício. O primeiro sacrifício foi Deus que fez. Ele matou animais e pegou e fez peles para cobrir Adão e Eva, para justificá-los do pecado. Deus fala, Satanás foi vitorioso? Não, ele arruinou o homem. Mas Deus proveu um meio de aquele problema ser resolvido. Temporariamente. Até que veio Jesus. E naquela mesma conversa que ele teve com o homem, Jesus já foi prometido. Falou que do descendente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Esse foi Jesus. Muito tempo se passou. Então, aquele pecado de desobediência e rebelião contra Deus criou algo no homem, algo no ser humano, que o faz ser rebelde por natureza e desobediente por natureza. O velho homem é assim, rebelde e desobediente. Tudo que Deus quer, ele duvida. Tudo que Deus fala, ele fala, será? Porque foi isso que foi injetado no homem. E assim, o velho homem age há 6.000 anos. E o tempo, né, com os nossos dias, a nossa vida, o estilo de vida do mundo, cria para o homem facilidades. Cria para o homem comodidades, que traz distração para a alma. Então a alma, que precisa ser gerenciada pelo Espírito, ela já tem essa tendência de ser independente e desobediente, ela começa a se distrair com coisas. E o tempo vai passando. E a coisa que nós temos mais preciosa é o tempo. Se tem uma coisa que nós temos mais precioso na vida é o tempo, porque o tempo é a vida. Se você chegar para uma pessoa de milionária, de 95 anos, e falar para ele, você daria toda a sua fortuna para voltar a ter 20 anos? Ele fala, eu daria. Porque o tempo está acabando. Então, irmãos, o tempo é precioso, o nosso tempo é precioso. Muito mais precioso até que o nosso dinheiro. Mas o que que o diabo hoje, né, a palavra fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O que ele mais tem roubado hoje é tempo. Ele rouba o tempo. E o tempo não volta mais. Tempo perdido não volta mais. Então, a palavra fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Então fala para mim e para você. Olha, você precisa remir o tempo. Você precisa resgatar esse tempo. Aquilo que está sendo roubado, né, Deus nos remiu, né, com o seu sangue, não foi? Ele nos comprou de volta para si. Nós temos que remir o nosso tempo. Pega de volta, tira das mãos dele e traga para você. Eu sou, né, Jesus é o Senhor do meu tempo. Eu não vou deixar o meu tempo nas mãos do inimigo. Então, isso daí já traz para nós uma mudança de vida. Porque nós sempre falamos que para as coisas de Deus nós não temos tempo. Não é assim? Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para a palavra, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler o alimento diário, então eu leio ele rápido. E nós, né, e aí, nós, se nós pararmos para, né, começarmos a meditar nisso, Senhor, como está o meu tempo? Para e começa a conversar com Deus, como está o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Aí nós vamos receber luz e perceber que, na verdade, a gente tem bastante tempo. Mas esse tempo não está nas nossas mãos, alguém nos roubou o tempo. Então nós precisamos resgatar o tempo. Eu preciso resgatar o meu tempo. E aí esse tempo, nas nossas mãos, o Senhor vai usá-lo. Porque quando ele não está nas nossas mãos, o Senhor não está usando, porque ele está com outro. Ele não está em nós. Então, quando a gente vê a vida de Jesus, né? Jesus, ele veio, quando Jesus veio, o Verbo se tornou carne, Deus se tornou carne e pisou nessa terra, ele veio para resolver o nosso problema. resolver definitivamente o nosso problema de pecado, nos dar a vida eterna, mas e colocar o Espírito dele dentro de nós, dentro do homem, que até então isso foi impossível por causa do pecado. Jesus vem e resolve o problema do pecado. Resolveu o problema do pecado, limpou, vem com seu Espírito. E aí ele tem a oportunidade de ser Senhor. Mas ainda ser Senhor depende de nós. Porque ainda existe o velho homem, mas tem agora o novo homem. E nós precisamos ver para que lado que nós vamos correr. Então, Jesus ele tinha um propósito definido aqui na Terra. Então, diversas vezes, a gente pega o Evangelho de João e outros livros também, ele fala, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele veio e fez a vontade do Pai. Cumpriu cabalmente. Lá na cruz ele falou, está consumado. Fez tudo. Resolveu. Pagou um preço caro por isso. Porque a vontade do Pai era que ele viesse aqui para sofrer no nosso lugar. Derramar seu sangue por nossa causa. E ele cumpriu. Assim que ele cumpriu, Mateus 28 relata isso, nós lemos. Ele ressuscitou, estava com os discípulos, e antes de ascender aos céus, ele falou para eles. Os versículos que nós lemos no começo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então agora ele é Senhor de tudo. Agora, tudo está debaixo dos pés de Jesus, porque ele venceu todas as coisas. Aí ele fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quer dizer, prega o evangelho e batiza. Mas não fica nisso. Ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. Então ele já fala, ordenado. Não é um pedido, é uma ordem. Porque Senhor manda, Senhor não pede. E eis que estou convosco todos os dias. Aí vem a parte dele, fala, só que não é para você, você não vai fazer por você mesmo. Eu estou convosco. Eu estou em ti. Eu vou prover os meios para que isso seja possível. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse encargo de Jesus foi passado para nós. Mas agora, como que nós vamos ter esse encargo no mesmo ter o mesmo peso que tinha Jesus? Nós precisamos, então, que esse Espírito de Jesus em nós comece a tomar volume, a tomar forma. Porque à medida que ele vai acontecendo isso, à medida que nós vamos mais tendo esse contato vivo com ele, o sentimento dele vai passando para nós. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, fala assim, versículo 5, fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós precisamos desse sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual que era esse sentimento? Que ele, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele quis isso. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, si mesmo se humilhou. Ele se humilhou. Ele tomou esse caminho. Tende em vós o mesmo sentimento, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele quis. Pelo qual, Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós cantamos hoje de manhã, né? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda aquela humilhação, todo aquele sentimento de não ser o que podia ser, tinha um propósito. nos gerar, dar o seu Espírito para nós, e depois ele foi exaltado. E isso, essa é a mesma proposta, desse propósito que Deus faz para nós. Hoje nós precisamos nos humilhar. Hoje nós precisamos negar a nós mesmos. Hoje nós precisamos abrir mão de muitas coisas que nós adquirimos. Nós não somos Deus, mas nós temos muitas coisas e muitos direitos de usufruir de tantas coisas. Só que se nós fizermos isso, Deus vai perder. E às vezes, quando a gente fica com uma vida boa, as oportunidades surgem. Aí segunda eu tenho isso, terça eu tenho aquilo, quarta academia, quinta não sei o que lá, e sexta não sei o que lá, e festa, e isso, e isso. Vamos tal coisa, não dá, eu tenho isso, não dá, eu tenho aquilo. Por quê? Nós vamos enchendo a nossa agenda dessas coisas. E quando sobra um tempo, nós incluímos Deus na nossa agenda, no nosso tempo, né? Aí Deus está nos abençoando financeiramente, nosso dinheiro está sendo vertido para tantas coisas, e muitas vezes nós poderíamos ser muito mais úteis para Deus do que realmente nós estamos. Por quê? Porque estamos sendo iludidos pelas coisas do mundo. Quando Jesus falou o Sermão do Monte, o que ele falou? Ele fala de dinheiro. Ele fala de tesouros. E onde nós devemos guardar nosso tesouro. Então, tudo que o Senhor falou para nós, nessa era que nós vivemos, nós precisamos tomar essa palavra e aplicar na nossa vida com fé. Agora, como que nós vamos conseguir? Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos ser tais pessoas por nós mesmos. Por isso, ele implantou o Espírito dele em nós. Por isso, a nossa alma, que gosta de tantas coisas, precisa ser transformada. E se ela não for transformada, nós vamos continuar intactos, os mesmos. Porque nós precisamos negar a nossa vida da alma. Então o Espírito que está em nós é o combustível, a força e o poder para fazer que a nossa alma se submeta a Cristo, que é o Senhor. Ele quer ser Senhor da minha vida e da sua vida. Mas ele vai ser Senhor, e vai, o senhorio dele vai aumentando, crescendo dia a dia, à medida em que nós vamos cedendo, nós vamos tendo comunhão com ele, nos rendendo a ele, e ele vai nos ganhando. E essa transformação vai fazendo que cada vez mais ele seja Senhor, que ele seja exaltado, e nós mais sejamos usados em tudo por ele. Romanos 8 tem sido falado muito ultimamente, palavra profética. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ah, Senhor, faz isso para mim. Ele já fez. O Wesley tem falado muito isso. Senhor, me ajuda a vencer o pecado, eu não consigo. Não, eu já fiz, agora você tem que exercitar o Espírito. Exercita o Espírito, invoca o nome do Senhor, busque o Senhor. Exercite o Espírito, que o poder já está em nós. Porque a lei do Espírito da vida já está em nós. E ela é que nos livra da lei do pecado, que leva o velho homem a fazer aquilo que não quer. E da morte, que leva o velho homem a não fazer o que tem que ser feito. Irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. Esse propósito é fazer algumas coisas e deixar de fazer outras. Só que esse propósito é cumprido com o Espírito forte. Por isso nós temos que estar determinados a exercitar nosso espírito dia a dia para que ocorra essa transformação. Tal viver, nos levará a sermos fortes, ativos e cheios de frutos. Fará com que o coração, né, o nosso coração, o que é o nosso coração? É a alma submissa à consciência, ao espírito. Então, o nosso coração basicamente é a nossa alma, mente, vontade e emoção, mais a consciência. Então, esse coração vai ser uma boa terra, uma terra produtiva, né? O coração ele só tem uma porta e só abre por dentro. Muitas vezes, como fala ali em a carta à igreja em Laodiceia, o Senhor está do lado de fora. Ele fala, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Na verdade, o Senhor quer entrar todos os dias e cear conosco. Ter comunhão, cear é a comunhão, né? Sentar à mesa e ter comunhão. Então, essa porta precisa ser aberta pelo lado de dentro. Quando nós exercitamos nosso espírito, a porta se abre. Temos comunhão. Nessa comunhão, somos transformados, passamos a ter o sentimento que Deus tem. 2 Pedro 1,8 fala, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele processo, desde a fé até o amor. Essas coisas existindo em vós aumentando, indicando que é um processo. Tem que existir e aumentar. E versículo 10, 2 Pedro 1, fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Nós temos que procurar isso. Confirmar a vossa vocação e eleição. Nós temos uma vocação, nós fomos eleitos. Já temos tudo. Mas nós temos que, com diligência, procurar. Porquanto, procedendo assim, é um procedimento que nós precisamos ter. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus está nos dando um caminho, mas ele fala, você tem que ser diligente, você precisa confirmar. Você já tem uma vocação e uma eleição, mas confirma isso. Como? Procedendo assim. Procedendo, é um proceder, é a vida. Isso vai mudar toda a questão. Esse permanecer no Senhor, conforme fala João capítulo 15. Permanecer nele, ele permanece em nós. E esse permanecer faz com que geremos frutos. Tudo é o Senhor trabalhando em nós. Essa comunhão, esse viver precisa acontecer. E assim, nós vamos cumprir nosso propósito. Nosso viver será um viver digno do Senhor, digno do Evangelho. Digno da nossa vocação. Todos nós temos uma vocação, um propósito. Louvado seja o Senhor. E assim nós vamos nos entregar ao Senhor. Ele vai ser Senhor cada vez mais. Jesus Cristo vai ser Senhor para a glória de Deus Pai. Foi para isso que ele veio. Tudo que nós temos, nossa família, nossa profissão, casamento, tudo. O Senhor vai usar para o propósito. E quero encerrar com Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O Senhor fala assim. Era a oração de Paulo. Paulo tinha uma oração aqui. Para os irmãos. E ele fala. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ter iluminados os olhos do nosso coração. Nosso coração é a nossa alma, com a nossa consciência. Essa alma precisa enxergar. A alma precisa enxergar o propósito de Deus. Esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Indicando que é ele que vai fazer isso aí. Ele faz. E nós precisamos cooperar com ele, né? Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, cada um. Cada um de nós ser abençoado, enxergar o plano de Deus, enxergar aquilo que Deus quer na nossa vida e perseguir isso aí. E nós vamos ser abençoados. Louvado seja Deus. Amém.